Sarney defende a prorrogação de decreto sobre desmatamento para o Senado ter mais tempo para votar o novo Código Florestal.
A partir de hoje, menores não podem comprar tinta spray. E Jean Argelo espera que isso reduza as pichações.
Defensores públicos são homenageados pelos senadores.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O presidente do Senado, José Sarney, defende que o governo prorrogue a validade do decreto que fixa regras para a concessão de anistia a produtores rurais que recuperarem áreas devastadas em suas terras.
Sarney alega que assim os senadores terão tempo suficiente para estudar e votar o novo Código Florestal. Repórter Érica Christian.
As regras estão em vigor até o dia 11 de junho. O líder do governo, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, pediu uma prorrogação de 3 meses à presidente Dilma Rousseff. E Sarney avalia que esse prazo será suficiente para os senadores discutirem o projeto sem a pressão do tempo de aprová-lo.
Isso permitirá justamente que o Senado tenha o tempo necessário para ouvir todas as partes e não termos aquela grande controvérsia que nós tivemos na Câmara dos Deputados.
José Sarney afirmou que os senadores vão modificar o projeto aprovado pela Câmara e diz que poderá negociar com os deputados para que as mudanças aprovadas pelo Senado sejam mantidas quando o projeto voltar para a Câmara.
O trabalho do Senado nunca é em vão. Nós sempre procuramos melhorar o projeto ou então aprofundarmos mais a discussão que foi iniciada na Câmara.
Agora é lei. A venda de tinta spray para menores de 18 anos está proibida a partir de hoje.
E o senador Jean Argelo espera que isso ajude a reduzir as pichações, como informa o repórter Adriano Faria.
Quem tem uma parede, uma porta ou um muro virado para a rua, provavelmente já enfrentou o problema. A pichação é um tormento para pessoas como o corretor de imóveis Décio Cordeiro, que mora em São José dos Campos, no interior de São Paulo.
Como eu tinha um prédio comercial de esquina, eu já passei muita coisa, muita pichação, muito prejuízo. Prejuízo até no investimento, que eu tive que fazer sistema de segurança para evitar isso, porque fica horrível, né?
Uma lei aprovada pelo Congresso e publicada no Diário Oficial da União proíbe em todo o país a venda de tinta spray para menores de 18 anos. A pessoa só poderá comprar o produto se mostrar a carteira de identidade na loja. A lei também determina que a embalagem da lata deverá trazer a seguinte mensagem em destaque: pichação é crime. Proibida a venda a menores de 18 anos. Quando passou no Senado em 2009, o projeto anti-pichação teve como um dos relatores o senador Jean Argelo, do PTB do Distrito Federal. Com a nova lei, disse Jean, as cidades agradecem.
Isso é uma forma de a gente combater, porque realmente pichação é crime. Agora vem nos rótulos das latinhas que pichação é crime mesmo. Você destrói o patrimônio público, o patrimônio privado, está aí além disso e enfeia a cidade.
Comissões.
Todos os profissionais contratados do Brasil para prestar serviço em outros países deverão ter seus direitos trabalhistas respeitados, de acordo com a lei brasileira. É o que prevê projeto aprovado pela Comissão de Relações Exteriores.
Os senadores alegam que a proposta é necessária porque hoje, quando surgem conflitos trabalhistas envolvendo um brasileiro que presta serviço no exterior, a regra é seguir as leis do país onde ele está trabalhando.
O projeto muda isso e fixa normas específicas para esses trabalhadores, como explica a repórter Nara Ferreira.
A lei prevê que o trabalhador deve receber, além da passagem de ida e volta, diárias ou reembolso de despesas de hospedagem, alimentação e transporte durante o exercício da atividade. Esse empregado também tem direito a acréscimo salarial de no mínimo 25%, pago a título de adicional de transferência. E ao regressar ao Brasil, o empregado terá os mesmos aumentos salariais obtidos pela categoria profissional durante o tempo em que ele ficou fora do país. O senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, que foi presidente da CPI da imigração ilegal, disse que o projeto atende a milhares de brasileiros que trabalham no exterior.
Há uma lacuna na legislação que não dá segurança aos brasileiros que lá fora nos remetem por ano cerca de 7 bilhões de dólares.
O projeto, que não se aplica a empregos transitórios, segue agora para a Câmara dos Deputados.
Na Comissão de Direitos Humanos, os senadores decidiram que vão lutar junto ao governo federal pela reparação e descontaminação da cidade Santo Amaro da Purificação, na Bahia.
A contaminação por chumbo atinge a cidade há 50 anos e já provocou a morte de mais de 200 pessoas. Quase 200 crianças também já nasceram com má formação.
O problema foi discutido hoje na comissão a pedido do senador baiano Walter Pinheiro, do PT.
Estamos chegando no núcleo do governo para dizer o seguinte, ó, esse negócio aqui tem que ser resolvido com uma ação prioritária. Isso tem que entrar no PAC Vida, velho. Esse aqui é o jogo.
E na subcomissão do crack, psiquiatras pediram que o Congresso aprove leis que destinem mais dinheiro para o combate às drogas.
Uma das propostas é a criação de uma contribuição a ser cobrada sobre o valor de cigarros e bebidas. Isso garantiria mais recursos ao Fundo Nacional Antidrogas.
A senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, defendeu a redução dos impostos do setor elétrico.
Por isso, ela pediu aos senadores atenção à medida provisória que prorroga a incidência de encargos sobre o setor elétrico, que em breve será votada pelo Senado.
Lúcia Vânia advertiu que os altos custos da energia prejudicam a competitividade do país e disse que mais de 30 tributos e encargos sociais incidem sobre o setor elétrico.
Atualmente, o conjunto de encargos representam 45,8% da receita bruta das empresas consumidoras, o que corresponde a uma arrecadação fiscal de 46 bilhões de reais. Para a maioria da população brasileira, especialmente a mais carente, estes encargos também repercutem negativamente.
Já o senador Blairo Maggi, do PR de Mato Grosso, reclamou que os produtores de algodão sofrem com a falta de infraestrutura para escoar a produção para o mercado internacional.
Os portos nossos, as nossas rodovias, as nossas ferrovias não permitem que nós façamos uma exportação ao longo dos 12 meses. Nós não temos portos ainda preparados para estocagem de longo prazo, fazer o estofamento dos containers e mandar durante os 12 meses. Então o Brasil ocupa um espaço durante 2 ou 3 meses no ano.
Apesar desses problemas, Blairo Maggi contou que o empenho do setor em busca de novos mercados internacionais já surte efeito.
Tanto que em 2004 foram exportadas 331 mil toneladas. E a previsão para a safra deste ano é de 851 mil toneladas.
E o senador João Pedro, do PT do Amazonas, elogiou o Exército Brasileiro pela criação do sistema de vigilância e monitoramento das fronteiras.
O SISFRON já está em andamento e estará totalmente implantado até 2019. João Pedro explica por que ele é tão importante.
Principalmente por conta de uma vigilância mais moderna, através principalmente de satélite, do controle desse imenso território que é o território amazônico, dessa imensa fronteira com populações, com a presença, lamentavelmente, do tráfico de pessoas, de armas, da droga.
Está na Constituição. Todos têm o direito fundamental à justiça, mesmo sem ter dinheiro para pagar um advogado.
E para atender essas pessoas, foi criada a Defensoria Pública, que garante aos pobres assistência gratuita para defender seus direitos na justiça.
Hoje, esse órgão tão importante foi homenageado pelos senadores, que lamentaram as dificuldades ainda existentes para se garantir justiça a todos os brasileiros.
Um desses senadores foi Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe. Ele destacou, inclusive, que o país conta com um número insuficiente de defensores públicos, como mostrava um levantamento de 2009, que continua atual.
A Defensoria Pública ainda é a instituição menos estruturada da justiça. Muitas defensorias funcionam em situação bastante precária, em termos de estrutura física, carência de materiais e até de carreiras e de apoio. O diagnóstico nos apontou um déficit de quase 3 mil defensores públicos em todo o país.
Já o senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, lamentou que Goiás e Santa Catarina ainda não tenham instalado suas defensorias públicas.
Ele espera que os atuais governadores corrijam isso devido à importância dos defensores para os mais pobres.
Aos mais pobres, muitas vezes as portas da justiça parecem intransponíveis. É para isso que existe a Defensoria Pública. É graças ao defensor público que aqueles que, por suas carências, estão mais vulneráveis ao arbítrio, podem finalmente encontrar acolhida sob as asas protetoras da justiça.
De acordo com o presidente da Associação dos Defensores Públicos dos Estados, André Castro, 58% das cidades brasileiras ainda não possuem defensorias públicas.
Jornal do Senado. Apresentação, Tiago Medeiros e Thaís Vivacqua. Áudio, Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.